Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Terça-feira, dia 26 de setembro de 2017. Um grande abraço a você de todo o Paraná, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Secretaria de Segurança convoca reunião de emergência depois de mais um ataque a ônibus na Grande Curitiba. Governador sanciona a lei que libera a cerveja nos estádios de futebol do Paraná. Governo decide manter o horário de verão neste ano. A mudança começa no dia 15 de outubro. Polícia Civil do Paraná faz operação para combater o comércio de carne irregular. Joias da mulher de Fernandinho Beiramar vão a leilão em Curitiba e o gás de cozinha está mais caro outra vez.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O ar quente e agora úmido que cobre o Paraná, associado a muito sol durante todo o dia, deve deixar o tempo abafado, principalmente em algumas partes do norte do estado. Há previsão apenas de pancadas de chuva muito rápidas e isoladas em todas as regiões, mas principalmente na região sul, principalmente nos municípios que fazem divisa com Santa Catarina. As temperaturas devem ficar um pouco mais amenas hoje. Máximas previstas: 24 para Francisco Beltrão, União da Vitória e Paranaguá, 26 em Curitiba, Cascavel, Arapongas e Londrina, 27 em Foz do Iguaçu, Maringá e Jacarezinho e pode fazer 30 graus em Paranavaí. Mais um caso de arrastão foi registrado em um ônibus de Curitiba nesta manhã. A polícia conseguiu prender dois homens depois deste ataque. E em seguida, a Secretaria de Segurança Pública convocou uma reunião de emergência para hoje à tarde para tratar da violência no transporte coletivo da capital.
Dois homens foram presos na manhã de hoje depois de um arrastão em Curitiba. Os detidos foram levados para a delegacia. De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, o Sindimoc, o ônibus tinha acabado de sair do ponto final da linha quando os criminosos deram voz de assalto dentro do coletivo. Segundo o sindicato, os assaltantes agrediram um passageiro e roubaram pertences de todas as pessoas que estavam no ônibus, além de ameaçarem o motorista com um facão. A polícia militar conseguiu prender dois deles, mas o terceiro conseguiu fugir. No final de semana, outra tentativa de arrastão terminou com uma passageira e um assaltante mortos. Depois de mais este caso, a Secretaria de Estado da Segurança Pública convocou uma reunião de emergência para debater a violência no transporte coletivo. O encontro terá representantes das polícias, da Prefeitura de Curitiba, da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba e do Sindimoc. O objetivo é debater ações contra furtos e roubos em ônibus. O encontro acontece hoje à tarde na capital. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
Extremamente importante encontrar soluções para essa situação, porque não é de agora. Há bastante tempo isso está acontecendo e a situação tem se agravado ao longo do tempo. São assaltos, furtos e violência sexual repetidamente em linhas diferentes. Havia uma época em que se dizia que isso acontecia em determinadas linhas. Hoje pode acontecer com qualquer ônibus tomado a qualquer hora do dia. Você se lembra, nós falamos dos últimos dias aqui sobre a polêmica em torno do horário de verão. O operador nacional disse que a economia feita com a mudança de horário já não é tão significativa. Aí o governo ficou em dúvida se colocava em prática ou não, pensou até em consultar a população fazendo uma enquete via rede social para discutir se mantinha ou não o horário de verão, e aí descartou essa ideia de consulta e tomou a decisão. O horário de verão vai valer este ano de novo, começa no dia 15 de outubro.
O governo decidiu manter o horário de verão deste ano. A partir do dia 15 de outubro, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora. O fim do horário de verão chegou a ser discutido após estudos recentes comprovarem que o brasileiro vem mudando os hábitos de consumo de energia. E é o clima que vem determinando o consumo e não mais a incidência da luz. Desta forma, os picos de consumo estão ocorrendo entre 2 e 3 da tarde, no meio da tarde, e não mais entre as 5 da tarde e as 8 da noite. Esse era o principal argumento para se manter o horário de verão. O operador nacional do sistema aponta que no horário de verão praticado de 2016 a 2017, a economia foi de R$ 159 milhões, valor abaixo do período de 2015 a 2016, que foi de R$ 162 milhões. O governo informou ainda que para 2018 deve-se fazer uma pesquisa para decidir se mantém ou não o horário diferenciado nos próximos anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Outro assunto polêmico, a lei que regulamenta a venda de cerveja nos estádios de futebol do Paraná foi finalmente sancionada pelo governador Beto Richa. Gustavo Vaz.
O governador Beto Richa sancionou nesta segunda-feira a lei que regulamenta a venda de cerveja e chope nos estádios durante jogos de futebol. A assinatura foi acompanhada pelos dirigentes de vários clubes profissionais do estado, que devem determinar pontos fixos para a comercialização das bebidas, que só podem ser servidas em copos plásticos descartáveis. O projeto foi aprovado em 29 de agosto pela Assembleia Legislativa. O governador Beto Richa destacou que antes da sanção, analisou o comportamento de outros lugares que já permitem a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios e como ela reflete nos índices de violência. Ele afirmou que as bebidas já são comercializadas no entorno dos estádios e a proibição seria uma desvantagem aos clubes.
Há que se reconhecer que no entorno dos estádios se vende bebida. De repente, um torcedor pode entrar num estádio já embriagado. O que tem que acontecer é o que eu vi em muitos países. Inclusive, quando eu estava nos Estados Unidos, anos atrás, eu fui assistir uma partida de basquete. Curioso, queria conhecer. Não tem nem grade que separa a quadra da torcida. Todos ali se misturam e tem alertas. Isso me chamou a atenção em painéis eletrônicos. Se você vir alguma pessoa fazendo um gesto obsceno ou alguma palavra de baixo nível, comunique imediatamente o pessoal da segurança. Isso tem que acontecer no Brasil. Tem que haver mais rigor para conter os baderneiros que não vão lá para assistir o jogo.
A lei deixa claro que as únicas bebidas alcoólicas que podem ser vendidas nos recintos esportivos são a cerveja e o chope, sendo proibida a venda e o consumo de outros produtos, sejam destilados ou fermentados. A matéria determina ainda que 20% das bebidas comercializadas sejam artesanais e de produção paranaense. O presidente do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba, Fábio Aguaio, informou que com a regulamentação das vendas, são criados cerca de 500 novos postos de empregos no estado.
Nós estimamos que com as arenas de Curitiba, as três arenas de Curitiba, a do interior, de Ponta Grossa e de Londrina, que estão em divisões do Campeonato Brasileiro, pode ser gerado até 500 empregos. E o mais importante, vamos combater a clandestinidade e os produtos sem procedência que ficam no entorno dos estádios.
A entrada de pessoas nos estádios portando qualquer tipo de bebida alcoólica é também proibida, assim como é proibida expressamente a venda a menores de 18 anos. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Agora uma prova de que a pressão popular, de que a sua participação ativa no dia a dia da administração pública pode fazer muita diferença. O governo federal havia publicado um decreto extinguindo a Reserva Nacional do Cobre, uma grande área de preservação brasileira. Houve muita pressão de inúmeros setores da sociedade, o governo recuou até desistir. Confira com Maíra Heinen.
O presidente Michel Temer decidiu revogar o decreto que extinguia a RENCA, Reserva Nacional do Cobre e Associados, localizada nos estados do Pará e Amapá. A revogação será publicada no Diário Oficial desta terça-feira. A reserva mineral havia sido extinta por decreto em 22 de agosto e provocou diversas manifestações de políticos e da sociedade civil. No último dia 31, o governo paralisou todos os processos envolvendo a reserva e anunciou que faria uma consulta pública sobre o assunto. Apesar do anúncio de revogação, parlamentares devem manter o pedido de abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o decreto. A suspeita é de que empresários canadenses interessados na exploração da área teriam sido favorecidos com a publicação de extinção da RENCA. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho você confere a operação que combate o comércio irregular de carne no oeste do Paraná.
Paraná de hoje volta já.